Graças a Deus. Amém. Nós agora vamos receber com muito carinho este homem de Deus que veio de Governador Valadares para nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Missionário Moisés vai pregar hoje, agora, vai pregar esta noite e também vai pregar amanhã e de manhã e à noite, amém? São quatro mensagens poderosas que o nosso jovem Moisés, aleluia, bem-vindo missionário Moisés. Esse missionário Moisés é um grande homem de Deus, um profeta de Deus que o Senhor levantou. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, que foi o início desta obra, em julho de 1964, os pais dele logo vieram para a nossa igreja. Eles já eram salvos de outro ministério, vieram para a nossa igreja, e ali, na hora da maior luta que eu e o apóstolo Doriel de Oliveira passamos, o pai do missionário Moisés não saía do lado do apóstolo Doriel, assim como a mãe dele não saía do meu lado. Que coisa maravilhosa, né? Depois fizemos o casamento deles, depois nasceram os filhos, uma, duas, três, quatro mulheres. Cadê o varão? O varão não chega! Mas o quinto chegou, o varão de Deus. Amém? Missionário Moisés de Oliveira, vamos receber com alegria, igreja? Deixa Deus se usar.
Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Saúde, paz e prosperidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus é bom. Tão bom. Que olha quem ele colocou do seu lado aqui hoje. Você pode ficar de pé, aqueles que estão sentados. É tão bom estar aqui, tão bom estar aqui nessa manhã, mais uma vez nessa casa, essa casa que traz à memória o nosso chamado, a nossa casa mãe, a nossa sede. É tão bom estar aqui revendo pessoas especiais, revendo todos os irmãos. Quando eu venho a essa casa, a história passa pela minha cabeça. Eu tenho pessoas aqui que caminharam com os meus pais há mais de 40 anos atrás. Se eu estou aqui hoje é por causa de Deus e por causa desse legado que eu carrego comigo. Vocês acabaram de ver a nossa mãe, a missionária Ruth, nossa fundadora, dizer que os meus pais estavam com eles há 40 anos, há 54 anos atrás, 53 anos atrás. E você precisa lembrar de onde você veio, porque quando você se esquece de onde veio, você esquece também de para onde está indo. É uma alegria, assim, meu coração está cheio de alegria estar aqui hoje. Eu antecipei a ceia em Valadares para estar aqui hoje. Que é um pedido de uma mãe, você não pode negar, não é verdade? Esta manhã será inesquecível para você. Esta manhã, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. O Espírito de Deus está potencializando a sua unção nesta manhã. A glória de Deus está aqui. Quando eu cheguei aqui de manhã, estavam cantando uma canção sobre ouvir os passos de Jesus aqui. Eu me rendo, eu me submeto. Eu quero, antes de assentarmos para compartilhar a palavra, desde a primeira pessoa até aqui, até o último lá no último banco, nós vamos orar. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado, feche os corredores. Nós estamos aqui com Moisés, como Moisés. Não nos faça sair deste lugar se a sua presença não for conosco. Aleluia. Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Daqui até lá atrás, você pode começar a erguer a sua voz. Daqui até lá atrás, eu quero ouvir a igreja adoradora nessa manhã. Aleluia. Senhor, que o ambiente aqui seja favorável para a tua glória. Que o ambiente aqui seja favorável para a tua glória. Abre o céu sobre este lugar. Recambalabaxere balabacandara. Debacalabaxere bacandara. Você que está com sede de Deus, você que está com fome de Deus, faça subir a sua voz. Faça a sua voz ser conhecida nas regiões celestiais. Faça a sua voz ser conhecida nas regiões celestiais. Faça a sua voz conhecida. Vamos, igreja. Aqui nós temos milhares de adoradores nessa manhã. Milhares de adoradores nessa manhã. Aleluia. Aquele que tem glória, dê glória a Ele. Aquele que tem aleluia, dê aleluia a Ele. Aquele que tem línguas estranhas, comece a orar em outras línguas agora. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Quero ouvir a igreja apaixonada lá atrás. Lá atrás, comece a clamar. Comece a clamar. Os céus precisam estar abertos aqui nessa manhã. Os céus precisam estar abertos. Levante a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Levante a mão. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Comece a orar em línguas daqui até lá atrás. Comece a orar em mistérios com Deus. Que aquele que ora em línguas, ele ora no seu entendimento e a Deus fala mistérios. Rebacantarabaxê palabacantarabá. Rebacantarabaxê palabacantarabá. Oh, rebalabaxê calabarabaxê rebacantarabás. Rebalabaxê rebalabacantarabalabás. Rebacantarabaxai. Rebacantarabaxê palabalabá. Vamos adorá-lo. Vamos exaltá-lo. Só Ele é digno. Só Ele é exaltado. Só Ele é santo. Só Ele. Só Ele é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. Vamos, igreja apaixonada por Jesus. Onde estão aqueles que estão apaixonados por Jesus esta manhã? Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Solte a mão do seu irmão. Levante as suas mãos bem alto para Jesus. Levante as suas mãos bem alto, toda a igreja. Levante a sua voz e declare: Santo Espírito és. Cante, igreja. Vem inundar lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do coração sermos inundados. Vamos, suba a sua voz e cante. Santo Espírito és, oh, vem inundar este lugar. É desejo do meu coração sermos inundados. Cante, suba sua voz e declare: Santo, Santo, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu corpo sermos inundados. Levante as suas mãos, toda a igreja. Eu quero ouvir só a igreja, bem alto, bem forte. Santo Encha os céus com as suas palavras. Aleluia. Ei, palavras. Oh. Ei, palavras. Ei, palavras. Siga. Feche os seus olhos e adore. Mais uma vez, cante. Santo Espírito. Aleluia. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Diga a Ele o que está no seu coração nesta manhã. Diga a Ele o que está no seu coração nesta manhã. Diga a Ele que está no seu coração nesta manhã. Te quero mais que tudo, Espírito Santo. 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 Tudo que sou, todo o meu ser, todo o meu coração eu te quero. Pai, Pai, não nos permita sair deste lugar da mesma forma. Não nos permita sair deste lugar da mesma forma. Que os céus estejam abertos aqui, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela: esta manhã você verá os céus abertos sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Se assente, tome a sua Bíblia na sua mão. Pegue a sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa manhã, especificamente nesta manhã, eu quero pegar um texto da palavra de Deus. O Espírito Santo, desde quando a nossa missionária Ruth pediu que eu estivesse aqui, esse texto queimou no meu coração. É um texto que talvez você já tenha lido algumas vezes, e talvez você vai olhar para ele com um olhar muito simplório. Mas eu quero te pedir que nesta manhã, você, onde você estiver, desde aqui à frente até lá atrás, existem momentos em que há uma unção que flui do altar para a nossa vida. Mas há momentos em que nós capturamos esta unção. Existem cultos que a manifestação de Deus, ela vem por causa da fome e da sede das pessoas que estão no culto. Tem alguém aqui nessa manhã com fome e sede de Deus? Então, eu quero que você pegue uma lupa, uma lente profética, e agora você olhasse para esse texto muito mais do que como apenas um milagre de Jesus. Porque eu vou pegar esse texto da Bíblia e vou transportar para uma realidade profética aqui agora. Existem coisas que eu prego e existem textos que Deus me dá para profetizar para a igreja. Este é um texto que Deus me trouxe a profetizar a esta casa. Nós estamos hoje, mês de novembro, faltam menos de 60 dias para o ano acabar. E 2018 será um ano atípico. Será um ano totalmente diferente do que você já viu até hoje. O ano de 2018, Deus já está recalculando a sua rota. Porque você vai funcionar na velocidade profética do Espírito Santo de Deus. Esta casa, neste estado, nesta cidade, Deus me trouxe aqui hoje. Eu queria pregar, queria muito pregar, muito, porque pregar é bom, mas eu quero profetizar nessa manhã, porque Deus está mudando a rotação profética desta casa aqui hoje. Se você crê nisso, diga aleluia. Então abra os seus ouvidos. O texto, você já deve ter lido, é o texto de Marcos 7, 31 a 37. Talvez você não imagina como esse texto termina. Eu também me surpreendi. Eu quero também falar para quem está ligado online. Você vai receber algo poderoso nesta manhã. As pessoas que estão nos assistindo pela internet. Mas eu quero falar uma coisa para todos vocês que estão aqui, desde esses primeiros irmãos que estão aqui à frente, até o último lá atrás. Você não quis vir aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui para fazer um salto profético na sua vida. Então eu queria te pedir, só ande se for extremamente necessário. Sugue a unção que Deus está liberando neste lugar. Sugue a unção. Sugue a unção. Puxe a unção que está sendo liberada neste lugar dos céus para a sua vida. O texto diz o seguinte: então se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom. Marcos 7, 31 a 37. Retirou das terras de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando por Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos seus ouvidos e tocou a sua língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Então abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho de falar. E falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém contasse. Contudo, quanto mais recomendava, mais eles divulgavam. Maravilharam-se de sobremaneira, dizendo: tudo que ele faz, faz de sobremodo bem. Não somente faz ouvir os surdos, mas também falar os mudos. Fique com o olho na sua Bíblia, você vai anotar no seu celular ou no seu caderno. Você vai notar que o texto começa falando de um circuito geográfico que Jesus passou. Mas isso não é geografia bíblica. É um circuito profético que vai desencadear num milagre. Jesus estava em Tiro, e aí ele passa por Sidom. Ele quer chegar a Galileia, mas antes de chegar para Galileia, ele passa por Decápolis, aquela região de 10 cidades. A mais importante, que destacada na Bíblia, é Gadara, onde estava aquele endemoniado gadareno. Não é uma simples geografia bíblica. Isso é um processo sobrenatural para onde Jesus quer chegar. E você vai ver uma ordem de cidades. Se você pegar aí, Decápolis não é a última, Decápolis é a penúltima. É Tiro, Sidom, Decápolis e Galileia. Diga comigo, o circuito do milagre. Você que tem sua Bíblia, tem aplicativo de Bíblia, se você clicar na palavra tiro, você vai ver que significa ou pedra ou rocha. Alguma tradução vai apontar para lugar escondido. Uma tradução mais apurada é lugar proibido. Então Jesus sai de Tiro, Sidom, Decápolis, até desembarcar na Galiléia. Eu olho para esse texto e vejo um ciclo que a igreja precisa seguir. É um ciclo de maturidade da vida cristã. Primeiro Jesus sai de Tiro, lugar proibido. Ele esteve no lugar escuro, proibido. E depois que ele terminou ali, ele foi para Sidom. Essas quatro cidades, elas se encaixam perfeitamente no nosso ciclo de fé, no nosso ciclo de vida cristã. Primeiro, Deus nos tira de lugares proibidos, de lugares onde a gente não devia estar. O rei Davi disse: ele me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés firme numa rocha. Todo mundo que está aqui, eu e você, um dia andamos com os nossos pés em charco de lodo. Cada um tem a sua história, e cada um tem a sua marca, e é essas marcas que nos fizeram estar aqui hoje. Mas Jesus um dia nos encontrou nesse lugar proibido. Eu não conheço a sua história. Talvez Jesus te encontrou, a sua tiro fosse a sua depressão, a tristeza, o quase fim do casamento, para alguns os vícios, para alguns uma vida imoral. Mas a verdade é que um dia Jesus passou na nossa tiro e nos tirou daquele lugar proibido. Só que sabe o que é engraçado da igreja de hoje? Jesus tirou a gente dos lugares proibidos, mas a gente não quer ir lá mais, tirar mais ninguém. A igreja precisa ter essa ousadia de ir em tiro e arrancar as pessoas dos lugares proibidos. Nós acabamos um projeto das casas de paz agora há pouco, e teve uma mulher, uma irmã da nossa igreja, que ela fez evangelismo, um lugar muito perigoso. Nós tivemos um encontro agora há pouco, e um dos rapazes na hora do encontro saiu para comprar droga. Ele queria comprar droga. Ele: posso ficar aqui, mas eu não posso ficar sem minha droga. E ela virou para ele e falou assim: tá ok, você quer comprar? Eu vou lá com você comprar. Ele virou para ela: oxe, você tá doida? Você vai comigo, você sabe onde eu vou? Mano, não importa onde você vai, eu vou com você. Aí ele perguntou para ela: por que você vai comigo? Ela falou para ele assim: é porque eu não posso perder você. Ela entrou dentro de uma boca com o cara, comprou a droga, voltou com ele. No final do domingo, ele olhou para ela: se obrigado por você ter ido comigo ali. Eu nunca mais vou usar isso aqui. É uma igreja que tem coragem de ir nos lugares proibidos. A gente vai ficando crente, e a gente tem que tomar um cuidado para a gente não ficar elitizado. Eu não vou em qualquer lugar. Eu não piso em qualquer lugar. Jesus saiu de Tiro. Se o meu Jesus pisou em Tiro, ele me chamou para pisar em Tiro também. Eu vou aos lugares proibidos para tirar aquelas pessoas das mãos do diabo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, esse é o primeiro passo do circuito. A gente pisa em lugares proibidos. Às vezes, até crente, a gente pisa em lugares proibidos. Pisou em lugares que a gente não devia pisar. Mas o circuito de Jesus primeiro passa por Tiro. Ele passa num lugar proibido. Se Jesus não tivesse entrado na zona de perigo da sua vida, você estaria aqui hoje? Se Jesus não tivesse usado alguém para entrar nesse lugar proibido, você estaria aqui hoje? Alguém ousou entrar na sua vida. E quando alguém ousou entrar na sua tiro, é o motivo de você estar aqui hoje, adorando ao nome de Jesus. Então nós temos que continuar. Mas a obra não está completa. Ele sai de tiro, vai para Sidom. Sidom, dependendo da tradução, vai significar pesca ou caça. Aqui fala, eu saio de um lugar proibido e agora eu estou o quê? Pescando. É onde a minha fé é ativada para fazer algo para Jesus. É uma igreja que entendeu que mais do que sair dos lugares proibidos, ela precisa oferecer a Deus o seu trabalho. A gente muitas vezes no culto fala assim, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Mas a gente se esquece que também tem na Bíblia assim, ao Senhor seja toda força. A gente só pega louvor, honra e glória, mas a Bíblia diz que ao Senhor seja toda força. Seja a Ele, não é que esteja com Ele. Eu não preciso que alguém me diga que seja dEle toda a força, porque Ele é todo poderoso. Mas quando a Bíblia diz, seja a força, não é a força de Deus, é a minha força, é a sua força, é o meu trabalho, é o meu esforço, é a minha dedicação, é o meu sacrifício vivo sendo oferecido aqui na terra. Muito mais que a entrega dos dízimos, ofertas ou a minha presença no culto. O Senhor quer a minha força no dia a dia. E aí, Sidom fala disso, de uma igreja que já entendeu essa transição. Eu saí de um lugar proibido e agora eu estou oferecendo a Ele o meu trabalho, a minha pesca. Eu vou lançar a minha rede, eu vou resgatar as pessoas do mundo perdido. Eu vou ser um agente de transformação. Porque a sua profissão é a desculpa que Deus te deu para Ele te usar no lugar onde você está. Eu tenho falado isso para os irmãos da igreja. Dá uma olhada para o panorama da igreja. É tão simples, é questão de inteligência. Olha quantas pessoas estão no auditório e quantas pessoas estão na plataforma. O número maior é muito maior aí do que aqui. Aqui existem muitos irmãos que vivem de tempo integral e foram chamados, mas a igreja não é constituída só de quem vive de tempo integral. Todos nós, depois da cruz, fomos feitos ministros de uma nova aliança. Todos nós temos autoridade em Cristo Jesus para pregar o Evangelho, para discipular as pessoas. Isso é Sidom. Tem gente que só fica na fase de tiro. Deus me tirou do lugar proibido. Glória a Deus, eu agradeço a Deus. Mas irmãos, a igreja que Jesus vai arrebatar é uma igreja que deu todo o seu serviço a Ele. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Se você ler os livros da missionária Ruth sobre o arrebatamento, é a noiva. É a noiva. E eu quando olho para aqueles livros, eu começo a ver que nem todo mundo é a noiva. A noiva é aquela que está casada com o seu marido. O arrebatamento é para a noiva. A igreja que ofereceu a ele seu serviço, sua dedicação. É o lugar de trabalho. O milagre vai começar a ser gerado quando eu entendi que Deus me levou a tirar as pessoas do lugar proibido. A entender que agora é momento de pesca. Aí Jesus passa em Decápolis. Em Decápolis houve um grande movimento de libertação que se iniciou com quem? Com o gadareno. Milhares de porcos se precipitaram no mar, de tanto demônio que aquele rapaz tinha. E ele falou assim, Jesus, eu vou com o Senhor. Jesus falou, não, fica e prega para os seus. Ele pregou para os deles e para toda Decápolis, 10 cidades. Por isso que chama Decápolis. Mas Decápolis fala de um lugar onde a minha fé está ativada. Decápolis fala de um lugar onde eu não tenho medo dos desafios que estão me propostos. Decápolis fala de um lugar de rompimento de fé, onde os demônios vão se submeter à autoridade de Jesus sobre a minha vida. Eu não entendo as pessoas de hoje, o medo que elas têm do mundo espiritual. A gente hipervaloriza o mundo espiritual negativamente. Tudo a gente atribui ao capeta, irmão. E com medo, preste atenção, olhe para mim. O que está dentro de você já venceu Satanás na cruz do Calvário. Tem crente que tem medo de escuro. Tem medo de ficar sozinho. Decápolis fala: eu me levantarei com autoridade e quebrarei todas as cadeias que me prendem. Medo de quê, irmão? Esse período que nós tivemos de casa de paz foi uma delícia. Os irmãos, a gente tinha um encontro quinzenal às quartas-feiras com todas as duas, para eles contar o que está acontecendo. E vinha gente de tudo quanto é idade. Tem uma irmãzinha lá na nossa igreja, ontem foi aniversário dela, eu não pude estar. Ela completou 86 anos. E aí no dia dessa reunião, era a terceira semana, eu falei assim: e aí, Dona Esmeralda, como é que está lá as casas de paz? Ah, pastor, podia estar melhor. Falei: é mesmo, o que aconteceu? Ah, eu não estou conseguindo fazer todas as casas que eu queria fazer. Falei: é mesmo? Mas e aí? Quantas casas a senhora está fazendo por semana? Ah, pastor, eu estou fazendo só 50 casas por semana. Falei: pastor, esses dias numa casa lá, teve um problema, o que foi? Eu levantei a mão, caiu uns 18 endemoniados. Eu falei: o que a senhora fez? Ah, como não tinha ninguém para me ajudar, eu expulsei tudo de uma vez só por atacados. Aí eu chego lá na igreja, culto de milagres. Eu estava viajando, cheguei para o culto das 5 horas. Tem um culto às 5. Cheguei de carro correndo, que eu tinha chegado do aeroporto. Falei: gente, está tudo certo aí, nós só estamos com um problema. Nós estamos precisando de um lugar para estacionar um ônibus aqui. Que ônibus? É esse ônibus aí, ó. Falei: que ônibus é esse? Isso é a Dona Esmeralda. Falei: o que ela fez, gente? Uai, pastor, ela trouxe um ônibus de gente para o culto. Eu falei: vamos arrumar um lugar. Pastor, não é só o ônibus, tem uma van atrás do ônibus também. Dia 15 agora vai ter batismo, só ela, 86 anos, só ela. Só ela vai levar ao batismo 30 pessoas. Só ela, uma pessoa. Sabe o que é isso? É uma igreja que entendeu que na Decápolis manda a autoridade de Jesus. Aí Jesus agora sai desse circuito e entra onde? Na Galiléia. Galiléia, a ideia de tradução de Galiléia é como se algo já estivesse rodando. Já é uma igreja que faz, uma que venceu os lugares proibidos, uma que ativou o seu trabalho para pescar, uma que tem autoridade sobre as obras malignas, e agora fala da maturidade. Galileia vai apontar para algo que já está rodando. De Galileia significa circuito, rolando, ser redundante, roda rodando. É uma igreja que já está funcionando automaticamente. Ela não precisa mais de você ficar falando para ela o que ela tem que fazer, ela funciona. É uma igreja que você chega num culto, você não precisa mais pedir ninguém que levante as mãos, os adoradores sabem o que tem que fazer. É uma igreja onde você não precisa ficar tendo que convencer as pessoas a fazer contribuições, porque essas pessoas já são uma Galiléia viva. Elas entendem que participar do momento das ofertas é um privilégio. É uma igreja que você chega, ela está orando. Ela não precisa de alguém no microfone dizendo, ora, ora, ora. Não, é uma pessoa que já chega, ela tem um espírito de oração. Ela tem um mover, ela é um adorador. É uma igreja que precisa só que um ministro os conduza em canção. Ele não precisa ficar dando comando para que todo mundo pareça um bando de gente adestrada. Levanta a mão, vira para a direita, pula, tira o pé do chão. Esses negócios, isso é gente que precisa ser movido. Nós não precisamos mais ser movidos. Há um mover dentro de nós, irmãos. Há um mover dentro de nós. Há um mover dentro de nós. E quem passa por Galiléia, ele vive um mover automático na sua vida. É uma pessoa que entende que onde tiver dois ou mais reunidos, Jesus já está ali presente. Ele está aqui. Tem algumas pessoas que não perceberam isso, que eles estão cuidando de algumas outras coisas. Se eu falar aqui para abrir em Abacuque, ele vai achar que é Facebook. Porque ele não consegue funcionar automaticamente. Se ele abrisse a Bíblia na velocidade que ele abre um aplicativo de rede social, ele seria o crente mais poderoso da rua dele. É uma igreja que... Agora em Galiléia vai acontecer o negócio, eu estou terminando. Trazem para ele um surdo, algumas traduções dizem gago, outra quase mudo. E aqui acontece um negócio fantástico. E é o que eu quero profetizar aqui. Primeira coisa que acontece. Trouxeram a ele um homem surdo e gago. E Jesus, primeira coisa que Jesus no texto diz é: tirando a parte. Multidão veio com um cara. Jesus, Jesus, toma esse cara aqui. Aí Jesus deve, gente, espera só um pouquinho. Pegou ele e tirou ele à parte. Eu não sei se aqui para Brasília vai servir, mas a semana retrasada serviu lá para a minha cidade. Eu estou dizendo que 2018 será um ano que Jesus está nos tirando do meio da confusão da multidão. Ele está nos tirando para um particular, porque Ele quer fazer algo poderoso com a gente. Algumas pessoas não vão entender o que vai acontecer contigo, porque é Jesus te tirando do meio da multidão. Muito, preste atenção. Muitos, eu vou falar um negócio, pelo amor de Deus, pastores, não me entendam mal. Mas muitos de nós, pastores, temos amado mais a multidão do que o particular com Jesus. E a multidão é uma consequência do particular com Jesus. Jesus quer fazer conosco algo fora da multidão, não dentro da multidão. Deus trabalhou com Davi fora da multidão mais de 13 anos. Mas quando aquele jovem de 30 anos senta no trono, ele estava pronto, porque ele teve um particular. Tem gente que não quer ter particular e quer estar pronto para alguma coisa sem ter tido particular com Deus. 2018 vai ser ano que vocês vão ver uma geração de gente saindo do anonimato. E você fala, de onde vem essa pessoa? É porque ele está passando muito tempo no pasto, lá na caverna de Adulão. Ele passou 30 anos escondido em Nazaré, mas na hora que ele aparecer, ele vai fazer uma obra para o reino de Deus, porque o coração dele não está na multidão, o coração dele está em fazer a vontade do Pai. Então a primeira coisa que Jesus faz é tirar aquele moço da multidão. E aí começa o processo engraçado do milagre. Primeiro problema dele, a Bíblia diz que ele era surdo e tinha problema com a fala. Jesus então enfia os dedos dentro do ouvido do cara. E deve ter dado um sinal para ele assim, abre a boca. Jesus enfia os dois dedos e faz assim, ó. Puf. na língua dele. Eu acredito piamente que é isso que Jesus está fazendo com a sua igreja. Jesus não cospe primeiro, Jesus não trata primeiro o problema da língua, Jesus trata primeiro o problema do ouvido. Porque a igreja precisa aprender mais ouvido que falar. Tem muitos relacionamentos destruídos porque os dois só querem falar. E a Bíblia diz que a fé não vem pelo falar, a fé vem é pelo ouvir, meu irmão. A Bíblia não termina em Apocalipse, quem tem boca para falar, fala. A Bíblia termina dizendo, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque você é produto do que você ouve. Então é um Jesus que está enfiando o dedo no ouvido da igreja. Eu vou fazer você aprender a escutar o que vem do céu. A igreja precisa ouvir o que vem do céu novamente. Precisa escutar isso. Hoje nós estamos cheios de informação. Nós estamos cheios de blog, de Twitter, de WhatsApp, de Facebook, de G1.com, de UOL.com. Tem gente aqui que sabe exatamente em que altura está o processo da Lava Jato. Tem gente aqui que sabe exatamente quantos deputados estão com processo na Câmara. Tem gente aqui que sabe exatamente qual foi o último passo do Temer ontem. Tem gente aqui que sabe exatamente qual é o último capítulo da novela mais famosa. Mas a igreja está precisando, não é de gente que sabe das notícias do UOL, das notícias do G1.com, o mundo está precisando de quem ouve as notícias que vêm do céu para a terra. Isso não é jargão, isso é princípio. É princípio. Princípio. Eu disse, eu cheguei aqui hoje de manhã e escutei essa canção. E de repente eu me arrepiei todo. Eu me rendo, eu me prostro. É isso, nós estamos precisando arrepiar por dentro, fazer queimar o coração e ficar menos impressionado com sermões filosóficos. Filosofia não resolve a vida de ninguém. Nós estamos entrando em discussão quem é de direita, de esquerda, e as almas estão tudo indo para o inferno. Se a maioria dos crentes fosse corajoso na presença de Deus, como é na rede social, o mundo já estava ganho. Deus quer que você publique menos e proclame mais. Ouvi. Depois Jesus cuspiu na língua dele. E todo mundo aqui que trabalha na área da saúde sabe que uma das formas de descobrir código de DNA é pela saliva. Sabe o que Jesus está fazendo? Depois que ele curar o ouvido da igreja, ele vai lançar seu DNA na igreja. O DNA de Cristo vai se fundir com o DNA da igreja. Por isso que ele cuspiu seu DNA. 2018 vai ser o ano que Deus vai injetar de uma forma intensa o seu DNA na igreja. A igreja vai passar a ser mais céu e menos terra. Vai passar a ser mais Jesus e menos mundo. E nada de mundo. Quantos estão compreendendo essa manhã? Agora se prepare. Dá para pôr o texto para mim? Versículo, põe aqui no telão que fica melhor para mim. Eu não... Versículo 34. E aí nós vamos orar. Jesus está com o ouvido, com o dedo no ouvido, cuspiu na língua. E o que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Como pode Jesus tocar no ouvido, cuspir na língua e não acontecer nada? É porque existe uma situação aqui, que eu não sei se você já percebeu, ou leu o texto, e como eu entendia de uma forma diferente. Para mim no texto, quando Jesus colocava o dedo e cuspia, ele fala efatá, que quer dizer abra-te, mas para mim ele estava falando para a boca do cara e para o ouvido dele. Mas dá uma olhada no texto. E levantando os olhos aonde? Fez o quê? suspirou. Era como se ela estivesse com o dedo aqui, olhou para o céu e fez assim. E olhando para os céus, ele diz: Efata. E aí, depois que ele disse Efata, os ouvidos se abriram e ele começou a falar desembaraçadamente. Sabe por quê, pastor Marcos? Porque o que estava fechado não era o ouvido nem a boca, era o céu sobre ele que estava fechado. Pior coisa do mundo é quando você vive uma vida de céu fechado. Você pode ter o toque de Jesus, você pode ter o DNA de Jesus, mas se os céus estiverem fechados, a coisa vai continuar embaraçada. E eu vim proclamar esta casa, a partir de hoje, vocês vão começar a viver um tempo de céu aberto. Você não está crendo, olha. Você não está crendo, você está muito natural ainda. O que tem que abrir não é o ouvido, é a língua, é o céu. Porque se céu estiver fechado, pode ter língua aqui embaixo falando normal, que não resolve nada. A pior coisa da vida de uma pessoa é quando os céus estão fechados. E o Espírito Santo me trouxe aqui essa manhã para quebrar o decreto do céu fechado. Os céus vão se abrir. Sobre os céus do Distrito Federal vão ser abertos. Precisa ser aberto. Chega de céu fechado. Chega de céu fechado. Ninguém aguenta culto sem a glória. Ninguém aguenta pregação de céu fechado, louvor com céu fechado, casamento com céu fechado, profissão do céu fechado, finança com céu fechado. Deus vai abrir o céu sobre nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Só os que creem. Que chegou a época do céu aberto. Fique de pé, no Senhor. Aleluia. E olhando para o céu, ele disse: Efata. Eu estou olhando para os céus desta cidade, nesta manhã. E eu estou dizendo, Efata, que se abra os céus. 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 Aleluia.
Abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que te abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
Levante as suas mãos e diga.
Que se abra um céu.
Levante as suas mãos se você crê nisso.
O teu reino
vamos,
vem.
Vamos, vamos.
Nossa fé está no nosso Deus.
Suba sua voz e profetize.
Que se abra um
céu. O céu sabe se abra.
O teu reino,
teu reino vem amor ver.
Nossa fé.
A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus,
que se abra
o céu fechado, se abra
o teu reino,
teu reino vem a mover.
Nossa fé,
a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus,
que o céu fechado,
levante as suas mãos e profetize isso.
Teu reino vem a mover.
Diga!
A nossa fé e esperança estão em Deus. grande Deus, que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
Eu quero chamar aqui à frente você, pastor, líder, irmão, irmã, discípulo de Jesus, que os últimos meses ou anos você tem sentido que o céu se fechar. Mas eu quero profetizar que a estação de Efatá está começando. A partir desta manhã você não vai viver céu fechado mais. Você que tem sentido o seu chamado, seu ministério, sua vida, sua história debaixo de um céu fechado, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Você que conseguir, chega aqui à frente. Céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. Você que conseguir, chegue aqui à frente. Não tenha medo de vir. Se você quer entrar debaixo de uma estação de céus abertos, venha, venha, venha.
Sopra em nós, Espírito de queremos Deus.
Vamos, vamos. Eu tenho 37 anos, mas eu vivi mais de uma década da minha vida com o céu fechado, e eu sei que um céu fechado dói. Como ministro, como pai, como marido, dói. Não importa o que você faça, você pode fazer tudo certo, mas nada dá certo. Aí Satanás quer desviar sua rota, te conduzindo para mostrar que quem está fazendo errado está dando certo. Mas você não tem que fazer o que dá certo, você tem que fazer o que é certo. Esse tempo de céu fechado era Deus testando a nossa perseverança. 2018 vai ser o ano de céu aberto sobre a sua vida. Aleluia. Essa história vai continuar. Amanhã eu quero ministrar especificamente aos pastores e líderes. Mas hoje, nós como igreja, nós vamos romper agora. Nós vamos romper um clamor. E nós vamos profetizar Efatá. Porque tem gente aqui. Espírito de Deus está me dizendo que você chega a novembro cansado. Você está chegando cansado, porque você fez tanta coisa e não viu nada romper. Mas o Senhor, Ele ama tanto você, que Ele terminou o circuito de Tiro, Sidom, Decápolis e Galiléia, você está na Galiléia, e na Galiléia acontece o Efatá da sua vida. 2018 vai ser um ano de Galiléia para nós, é um ano de Efatá. Os céus vão estar abertos. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão, quando o céu está aberto, 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 pode levantar Jezabel, pode levantar Acabe, pode levantar Maleque, pode levantar o faraó, pode levantar quem for, pode levantar os fariseus, os saduceus, os escribas, quando o céu está aberto, meu irmão, aleluia, 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 aleluia. Então agora vai levantando as suas mãos, porque um óleo fresco vai cair sobre a sua vida nesta manhã. Está terminando essa estação de céu fechado. As coisas vão começar a fluir. As coisas precisam começar a fluir. As coisas precisam começar a fluir. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram.
Que os céus fechados se abram. Seus reinos venham. Que os céus fechados se abram. Seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram.
Levante as suas mãos. Comece a soltar uma rajada de língua estranha agora, porque o céu está abrindo, o céu está abrindo, o céu está abrindo. Efatá, 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 Efatá. Efatá, 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 Rabacataraba, Sheparaba, Rebanara Cataraba, Rabaye, Sheparaba, Cataraba, Rabaye, Rabacataraba, Rabaçoraba, Cataraba, Rabaye, Pepa Cataraba, Sheparaba, Cataraba, Pepa Raba Cataraba, Sheparaba. Este céu vai se abrir. Este céu vai se abrir. A estação do céu fechado precisa acabar. A estação de um céu fechado precisa acabar. Deus está colhendo as suas lágrimas. Alabacá, alabacá.
Te queremos, Deus. Sopra.
Espírito, te queremos, Deus.
Sopra em nós, Espírito, te queremos, te queremos. Que os céus fechados se abram. Seu reino
venha mover.
A nossa fé e
esperança
estão em Deus,
grande Deus.
Que os céus fechados se abram. Seu reino
venha mover.
A nossa fé e esperança estão em Ti.
Preste atenção. Existe uma palavra profética na sua boca, desde aqui à frente até lá atrás. Continue de pé comigo. Não tem uma nuvem de Deus aqui.